Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
E hoje a gente fala de um assunto que causou muito tumulto na última semana. Foi um vídeo da atriz Juliana Paes. Na postagem, a artista fez um desabafo após as críticas sofridas nas redes sociais e defendeu a médica Nisi Yamaguchi sobre as interrupções em seu depoimento durante a participação na CPI da Covid. Os internautas criticaram a atriz por ela ter se mostrado em cima do muro. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Miguel Gomes. Ele é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos e todas as ouvintes.
Miguel, vamos falar de rede social e de pessoas influentes. A gente está falando de uma atriz que tem milhões de seguidores e que muitos estão cobrando posicionamentos dessas pessoas influentes, desses artistas, sobre os fatos que estão acontecendo no nosso país, sobre política, enfim. Mas é importante se posicionar ou é obrigatório se posicionar?
Eu diria que é importante se posicionar, né? Eu acho que você dizer que é obrigatório é um certo exagero. Mas acho que também você dizer que não deve posicionar, que é uma posição que a gente vê com alguma frequência entre alguns artistas, músicos, jogadores de futebol, também é uma posição equivocada. Né? Eu acho que as pessoas precisam se posicionar politicamente. Agora, é preciso se posicionar com uma certa propriedade, com uma certa leitura. Né? Se você está tratando de um tema que você não faz a menor ideia de para onde vai, para onde vem, é melhor que você diga, bom, eu preciso estudar, preciso ler, preciso me informar para emitir uma opinião. Por enquanto, eu ainda estou aqui pensando, ou emite algo bem genérico, né, para evitar falar uma bobagem. Mas o que acontece...
Eu fico pensando assim, e se a pessoa não gosta de se posicionar? Assim, é um direito dela também, né? A rede social é dela. Sabe,
claro.
Nisso, assim, se a pessoa não gosta, tem gente que não gosta, né, de ficar falando em rede social, que às vezes tem, assim, para postar as coisas dela, mas por ser uma pessoa muito conhecida, tá na mídia, acaba tendo muitos seguidores, mas se a pessoa não gostar, mesmo assim, você acha que é importante?
Vai depender muito, porque veja, o que é que acontece nessas situações, né? Antigamente, essas pessoas se posicionavam politicamente ali com seus amigos, com seus colegas, e isso ficava ali restrito a pequenos círculos.
Isso.
Com as redes sociais, o nome já diz, sociais, então são... quando você escreve alguma coisa numa rede social, você torna o que você está pensando público. Ao tornar isso público, você é responsável pelo que você está dizendo. Então, inevitavelmente, você acaba sendo julgado pelo que você escreve em suas redes sociais. Daí que eu acho a necessidade de se inscrever em rede social sobre aquilo que você, de fato, conhece, ou fazendo a ressalva que não está falando ali grande coisa. Aí veja, no caso da Juliana, o que é que aconteceu, né? Para a gente voltar ao início da conversa. Ela, em nenhum momento, ela se posicionou favorável ao que a médica lá, a Nisi Yamaguchi, estava dizendo. Até porque cá para nós, se posicionar favorável ao que ela estava dizendo, beira o absurdo, né? Porque o que ela falava ali era um bocado de nonsense, de coisas sem sentido. O posicionamento que Juliana fez foi contra a forma como ela estava sendo inquirida. E isso ela atribuiu a o que Juliana chamou uma certa agressividade, né, dos deputados contra a Nisi por ela ser mulher. Então, veja que não é uma concordância dela com o que a Nisi falou, mas existe um cuidado com a forma. E aí eu acho que nisso a Juliana de fato tem razão. Talvez a Nisi tenha sido de fato, né, tratada de forma mais incisiva por ser mulher, e a gente observa esse tipo de tratamento em várias outras situações, né? Na época da eleição presidencial, por exemplo, houve uma inquisição num importante programa de entrevistas na televisão, com os vice-candidatos a presidente, e a vice-candidata a presidente, Manuela D'Ávila, foi interrompida pelos entrevistadores 80 e tantas vezes. Quando foi um vice homem de um outro candidato, a interrupção não chegava a 10 momentos. Então, esse tipo de situação leva a gente a ver que existe um machismo aí escondido, vamos dizer assim, né, latente, que aparece nessas manifestações, mas não no caso da Juliane em relação a concordar com a Anísio. O que a gente precisa ver, Anne, é que quando a gente se torna uma figura pública, aquilo que a gente fala influencia naqueles que gostam da gente. Então a gente precisa ter cuidado e responsabilidade sobre o que a gente diz, né? E aí os artistas podem ser cobrados por seus posicionamentos e eles vão ter que encontrar uma forma de falar aquilo que pensam sem fugir do tema, sem correr o risco de falar bobagem. Eu acho que é o grande equívoco é a gente achar que não, entretenimento não se mistura com política. Então a gente, eu vou fazer rir, mas não preciso me posicionar politicamente. É impossível a gente não se posicionar politicamente. Se a gente está diante de um quadro como o que a gente vive atualmente, de uma calamidade sanitária do país, e a gente se cala diante disso, isto já é um posicionamento político. Não tem como fugir.
Ela fala também no vídeo que, como ela estava sendo criticada por ter ficado em cima do muro, diz que não queria se posicionar, porque hoje qualquer assunto é muito politizado. Inclusive, ela chega a dizer, né, que se você se posiciona, parece, como a gente vive uma polarização política muito grande, parece que o Brasil ele está dividido mesmo em dois lados. Isso não é de hoje, né, Miguel? Já faz um bom tempo, inclusive. É como se ela dissesse assim, se eu concordo com tal tipo de argumento, eu estou do lado tal. E se eu concordo com tal tipo de argumento, eu estou do lado tal. E ela diz, inclusive, que não se sente nem representada por esses dois lados que são colocados no nosso país. Mas aí eu queria saber de você. Você acha que hoje tudo é realmente assim, muito politizado? Tá? A gente está vivendo esse momento assim de tudo muito político? E ela tem razão? Ou você acha que não, que ela está sendo equivocada nesse posicionamento dela?
Eu acho que é inevitável dizer que tudo é político. Tudo é político, sim. Ponto. Eu acho que também concordo com ela que existe um exagero numa polarização na política do Brasil. Parece que só existem dois lados. Aí eu reafirmo, parece que só existem dois lados. E não são. Política é um espectro, uma série de vertentes aí diferentes que vão da extrema direita à extrema esquerda. Não só existem esses dois polos, né? Então, acho que aí, às vezes, há uma falsa simetria entre esses dois lados. De um lado a extrema esquerda e de um lado a extrema direita. Eu acho que não existe essa... não é assim, não só existe isso. Agora, é preciso ter cuidado para a gente não misturar as coisas, né? A gente precisa se colocar politicamente, a gente precisa tomar conta disso, mas a gente precisa ter cuidado para não cair nas simplificações. E muitas vezes acontece. E a Juliana, ela tem todo o direito de dizer que aparentemente esses dois lados não a representam. Esses dois lados que são postos como opostos, ela pode dizer, bom, eu nem concordo com esse lado aqui, que atualmente governa o Brasil, nem concordo com esse lado aqui, que é o principal candidato de oposição. Eu queria que viesse aí uma coisa no meio termo. Ok, isso é uma coisa que ela pode... pleitear, né? E durante a campanha eleitoral, certamente haverá mais do que dois candidatos para que ela possa se escolher. O que a polarização hoje acontece muito no bate-papo do dia a dia é que, dados dados de hoje, o que a gente vê seria um segundo turno exatamente entre esses dois candidatos. E aí você teria que escolher inevitavelmente entre um ou outro. Né? Ou escolher nenhum. Que numa eleição... acaba favorecendo aquele que está na frente, vamos dizer assim. Né? E aí é nesse sentido que ela acaba sendo cobrada pelos amigos, porque uma parte dos colegas dela que estão mais posicionados à esquerda vão cobrar dela um posicionamento contra um governo que tem trabalhado ativamente contra a vacinação e a favor do vírus. Daí é a crítica maior que veio a ela de alguns colegas. Né? Inclusive tem um colega, o Ícaro, lá, que escreve na rede social também respondendo Juliana, Tá, são dois lados, mas um é a favor da vida, o outro é a favor da morte. Como não se posicionar, né? Ainda que você discorde politicamente do lado que o Ícaro chama de a favor da vida, você não tem como se posicionar contra a vida, né? Então, existe aí alguns critérios que a gente tem que considerar. Mas política é isso, é esse lugar onde a gente debate. Qual é um problema grave que a gente tem no Brasil hoje? É que as pessoas tomam as discussões políticas como sendo brigas pessoais, né? Eu posso discordar da Juliana, posso discordar do Ícaro, posso discordar daquele, sem que isso eu precise cancelar essas pessoas da minha vida, né? Elas continuam na minha vida. A gente discorda politicamente, mas continua amigo. Isso é possível. Eu exerço isso, inclusive, nos meus grupos de WhatsApp, né? Porque senão a gente vai se fechando dentro de uma bolha de só pessoas parecidas com a gente. E aí fica até uma coisa paradoxal, né? Como é que eu passo tanto tempo aqui na rádio defendendo a diversidade e a pluralidade de ideia e cancelo quem pensa diferente de mim? Não faz sentido.
Inclusive isso faz parte da democracia, né, Miguel? Cada um tem a sua opinião e a gente tem que saber conviver, precisa aceitar a opinião do outro.
A gente respeita a opinião do outro.
Exato.
E convive com o outro. O que a
Exato.
Gente não pode é tomar uma diferença política como algo pessoal.
Até porque eu não acho que seja esse caso de agora, mas a gente já viu muitos políticos em lados opostos há anos atrás e que hoje em dia estão do mesmo lado, né, Miguel? Então, assim...
Isso é frequente demais na política.
Pois é.
Isso, então... digo, e mais, Anne, isso não só é frequente, como isso muitas vezes é necessário, porque não é porque você discorda, por exemplo, num tema como privatização de uma determinada pessoa, que você vai discordar de tudo. Mas na frente vocês podem estar juntos lutando por uma mesma causa, né? Então é importante ter esse cuidado.
Então, gente, aquela história, vamos respeitar a opinião do outro e até mesmo a decisão. Ó, o Miguel falou, é importante se posicionar, mas se você não quiser, a gente respeita também, porque é assim que a gente tem que viver e viver com tranquilidade, com respeito, porque o mundo já está difícil demais, né, Miguel? Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Muito cuidado com essa danada dessa pandemia que ainda está longe do fim.
Infelizmente, é verdade. Se cuide, viu? E até semana que vem.
Até.
A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.